Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF, Celso de Mello, decide que é atribuição do Ministério Público Federal apurar fatos relacionados a crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Patrão que ficava com parte das gorjetas terá que devolver os valores aos funcionários.
Candidato excluído por apresentar escolaridade acima da exigida vai tomar posse.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, reconheceu em ação civil originária a atribuição do Ministério Público Federal para apurar fatos relacionados a crime contra o Sistema Financeiro Nacional, supostamente cometido por um gerente do Banco do Brasil.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público de Pernambuco, com o objetivo de solucionar o conflito de atribuição entre o Ministério Público Federal e o MP Estadual. Repórter Juliana Costa.
De acordo com o processo, depois de uma denúncia apresentada pelo Banco do Brasil, a polícia instaurou um inquérito para apurar a suposta prática de gestão fraudulenta de um ex-administrador da instituição em Pernambuco, que teria realizado transações extremamente perigosas e de riscos altíssimos, com visível favorecimento de clientes e concessões. Para o ministro Celso de Mello, é inquestionável, diante do que prevê a Constituição, que pertence exclusivamente à Justiça Federal, a competência para processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou das empresas públicas federais. E com isso, reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal de Pernambuco para apurar os fatos descritos no processo.
O Instituto Nacional do Seguro Social não pode inscrever na dívida ativa beneficiário que recebeu aposentadoria indevidamente.
Para reaver o pagamento, o INSS deverá descontar o valor de benefícios posteriores e, caso não seja possível, mover uma ação de cobrança por enriquecimento ilícito, garantindo assim o direito de defesa ao beneficiário. Pedro Scartesini.
A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não haver lei específica que determine a inscrição em dívida nessa hipótese. De acordo com o relator do recurso, ministro Mauro Campbell Marques, nos casos de dolo, fraude ou má-fé, a lei prevê a restituição do valor devido de uma só vez, que seria descontado do benefício ou mediante acordo de parcelamento. No caso, o INSS recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que não tinha admitido a inclusão de um aposentado na dívida ativa da União. O julgamento da primeira sessão serve como orientação às demais instâncias da Justiça e impede que novos recursos defendendo posição contrária cheguem ao STJ.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que gorjeta deve ser totalmente repassada a funcionários do estabelecimento.
A recepcionista de um hotel entrou na justiça porque o patrão ficava com parte do valor, alegando que era para custear despesas administrativas. Nathalie Machado.
O valor retido, na verdade, era de 36%. A quantia servia para custear a despesa da administração. Atitude que, segundo o hotel, está prevista em acordo coletivo. O caso chegou ao TST e o relator, o ministro da quinta turma, Emanuel Pereira, disse no voto que a atitude da empresa é ilegal e lembrou que, mesmo que não seja um valor fixo, a gorjeta faz parte do salário do empregado. Por conta disso, determinou que os valores retidos fossem repassados à trabalhadora, decisão que prevaleceu na quinta turma.
Candidato aprovado em concurso público e que foi excluído por apresentar escolaridade acima da exigida vai tomar posse.
A decisão foi do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O autor da ação passou no concurso para o cargo de técnico em saúde, especialidade técnico em radiologia, mas foi impedido de tomar posse por ter apresentado diploma de tecnólogo ao invés de certificado de técnico.
Para os desembargadores, a não aceitação do diploma de curso superior no lugar de um curso técnico ofende o princípio da razoabilidade e caracteriza uma formalidade excessiva e ilegal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.